Bem-vindos ao Debate, a nossa análise de perspectivas e discursos clínicos. Hoje a gente vai dissecar o caos controlado da Sala Vermelha, utilizando como base o Protocolo Municipal de Bradiarritmias de Itariri.
É um tema tenso, né? Exige muita frieza.
Com certeza. E o nosso cenário inicial hoje é um clássico de emergência. Olha só, um paciente do sexo masculino, de 64 anos, dá entrada após um episódio de síncope em casa. Isso foi cerca de 2 horas atrás. No momento da avaliação na maca, ele está perfeitamente acordado, lúcido, conversando normal. O monitor, tipo, mostra uma frequência cardíaca oscilando ali entre 42 e 48 batimentos por minuto.
Baixa, mas...
Exato, baixa. A oximetria está em 96% em ar ambiente e a pressão arterial, que é o ponto fundamental aqui, está preservada, batendo 110 por 75 milímetros de mercúrio. Aí o eletrocardiograma revela um bloqueio átrio-ventricular 2-1. E a pergunta provocadora que guia a nossa discussão hoje é: ele está conversando e a pressão está boa. Podemos simplesmente observar?
Ah, essa é a grande armadilha, né?
Bom, eu defendo que o algoritmo de bradiarritmias é desenhado como uma barreira contra a iatrogenia clínica. Ele separa rigorosamente os pacientes por estabilidade hemodinâmica, o que significa que a conduta imediata aqui deve ser a observação focada na ausência atual de sinais de choque. Eu sou bem rigorosa com o protocolo.
Olha, eu entendo o seu lado, mas eu encaro esse quadro sob uma lente completamente distinta, sabe? Essa estabilidade atual que você está vendo, ela é uma armadilha fisiopatológica.
Como assim uma armadilha? Ele está conversando comigo na maca.
É, mas a combinação de uma síncope prévia e um BAV 2.1 sinaliza um risco altíssimo, tipo de deterioração estrutural do sistema de condução. Isso exige da gente uma antecipação agressiva, não apenas ficar ticando um checklist de estabilidade. Eu fico muito preocupado com a fisiologia por trás desse monitor.
Só que o meu argumento central repousa justamente na aplicabilidade do protocolo em um cenário de alto estresse. Quando a gente olha para a regra operacional, a bradicardia só aciona aquele braço de intervenção de emergência-choque, elétrico ou drogas vasoativas, quando acompanhada de instabilidade clínica tangível, né?
Certo, os critérios clássicos.
Exato. Estamos falando de alteração do sensório aguda, dor torácica isquêmica, dispneia franca ou hipotensão severa. O nosso paciente, neste minuto, não apresenta nenhum desses critérios. É muito perigoso tratarmos o monitor e ignorarmos o paciente.
Mas é aí que tá. A gente não tá ignorando o paciente, a gente tá olhando pro histórico dele.
Sim, mas a frequência cardíaca baixa, isoladamente, não define choque. O próprio material que estamos analisando faz questão de lembrar que pacientes com tônus vagal elevado, como atletas, por exemplo, podem viver cronicamente com 45 batimentos por minuto.
Ah, mas...
Espera, só para concluir o raciocínio. O nosso alvo, na emergência, é a perfusão tecidual sistêmica, sabe? O débito cardíaco dele pode até estar reduzido pela frequência, mas o volume sistólico atual e a resistência vascular estão compensando perfeitamente. Está mantendo a pressão em 110 por 75. Intervir agora infundindo aminas ou colando marca-passo e gerando dor expõe esse cara a riscos desnecessários.
Nossa, esse paralelo com o atleta é uma falácia fisiológica gigantesca no contexto desse idoso, entende? Falácia. Por quê?
O número é o mesmo.
O número sim, mas a máquina não. Um maratonista com 45 batimentos por minuto tem um nó sinusal íntegro, né? Ele tem um tônus parasimpático elevado que ele pode reverter em 2 segundos ao começar a correr. O idoso na nossa frente tem uma doença estrutural do sistema de condução.
É, a base fisiopatológica é diferente.
Totalmente. Eu concordo com você que a perfusão é o alvo, tá? Mas olhar para esse paciente e rotular ele como estável ignora a história clínica que o trouxe até a porta. Ele teve uma síncope há 2 horas.
O que é um sintoma?
Não é só um sintoma inofensivo. A síncope, nesse contexto de bloqueio de condução, é a manifestação fenotípica mais brutal do baixo débito. O cérebro dele literalmente sofreu um apagão isquêmico porque o coração não conseguiu manter o fluxo.
Mas ele recuperou, não?
Recuperou? Provisoriamente. O fato dele estar conversando agora não significa que o problema foi resolvido. Significa apenas que o coração nos concedeu tipo um período de graça fisiológico. Estamos numa janela de oportunidade bem estreita. Se você baseia a conduta na fotografia deste exato minuto, ignorando o filme que levou ao desmaio, a fisiopatologia vai cobrar o preço.
É um argumento forte. A história clínica é vital, eu admito. Mas o protocolo exige que a intervenção agressiva tenha um gatilho atual. O seu argumento de tratar o evento prévio nos força a olhar para a origem anatômica do bloqueio.
Exatamente. Onde está a lesão?
Então o protocolo faz uma distinção clara entre bloqueios de risco e bloqueios benignos. Nós sabemos que os bloqueios altos, tipo o Bavê de primeiro grau ou Mobitz 1, tendem a ser benignos. Eles acometem o nó atrioventricular e raramente evoluem para a sistolia.
O Enkebach.
Isso. Por outro lado, os bloqueios infrarrisianos, que são mais distais, tipo o Mobitz 2 e o BAV avançado, são os verdadeiros vilões. A questão é que o eletrocardiograma deste paciente mostra um BAV 2.1, e o BAV 2.1 é o grande enigma, né?
É o nosso ponto cego.
Metade dos estímulos passa, metade não. Sem um estudo eletrofisiológico invasivo, eu não tenho como bater o martelo se esse 2.1 é apenas um fenômeno de Wenckebach encurtado, que seria benigno, ou um Mobitz 2 disfarçado, que seria maligno. Na ausência dessa certeza, e com o paciente perfundindo bem agora, a prudência de aguardar me parece a conduta menos arriscada.
Olha, essa ambiguidade do 2.1 que você aponta é justamente o motivo pelo qual a gente não pode simplesmente observar. É a roleta russa do plantão.
Roleta russa. Você não acha um pouco de exagero?
Não acho. Porque, como você mesma disse, a gente não sabe onde a lesão está, olhando para o eletro de 12 derivações. Mas é aí que o protocolo e o julgamento clínico têm que se fundir. A diretriz municipal alerta especificamente para a valorização dos sintomas, lembra?
Sim, os sintomas mudam o jogo.
Pois é. O Wenckebach benigno raramente causa síncope em repouso num idoso. Se o cérebro dele desligou, a probabilidade pré-teste de que esse 2.1 seja uma doença do feixe de Ries ou das fibras de Purkinje é, tipo, astronômica.
Entendi o seu ponto. Você presume a gravidade pelo sintoma prévio.
Com certeza. E se for infrarrisiano, o sistema de condução dele está por um fio, sabe? Ele pode perder o único feixe que ainda está conduzindo e despencar para um BAV total a qualquer milissegundo. O débito cardíaco vai a zero do nada.
É um risco de fato.
É por isso que tratar esse bloqueio 2.1 sintomático como se fosse um Mobitz 2 disfarçado não é imprudência. É medicina defensiva baseada em risco estrutural.
Tá. Vamos assumir o seu pior cenário, então. O paciente está na maca e, subitamente, a pressão que estava em 110 despenca para 70 e o sensório rebaixa. Agora ele preenche os critérios inquestionáveis de instabilidade do algoritmo, certo?
Finalmente você vai intervir.
Eu vou. E o algoritmo é muito claro quanto à primeira linha de defesa farmacológica, atropina. A recomendação é a administração de 1 miligrama intravenoso.
Ah, atropina nesse caso.
Sim, é uma manobra vagolítica rápida, é barata e tem em qualquer carrinho de emergência. A inibição do tônus parasimpático tenta acelerar o nó sinusal e facilitar a condução, servindo como nossa primeira tentativa de resgate. É o passo 1.
Olha, a atropina é a primeira linha no papel, eu sei, mas a gente precisa aplicar o raciocínio fisiológico que acabamos de construir. O material traz um alerta imenso sobre o uso automatizado de drogas, sabe?
Mas o protocolo pede a atropina.
Pede, mas se assumimos que esse 2.1 com síncope é provavelmente um bloqueio distal maligno, a atropina é, na melhor das hipóteses, um placebo endovenoso.
Placebo. Isso é forte.
É a realidade anatômica. Os receptores muscarínicos sobre os quais a atropina atua se concentram ali no nó sinusal e no nó AV. Eles são praticamente ausentes no sistema infrarrisiano. Tentar usar atropina para reverter um bloqueio distal é tipo tentar consertar um fio rompido acelerando o motor do carro.
É uma analogia interessante.
E pior ainda, em alguns cenários de lesão isquiana, ao acelerar a frequência atrial com a atropina, você aumenta a carga de trabalho sobre o feixe doente. Isso pode exacerbar o bloqueio de forma paradoxal.
Então você pularia a atropina.
Não me oponho a fazer a primeira dose enquanto a equipe posiciona o restante do equipamento. Mas a gente não pode ancorar a expectativa de salvação na atropina. A ausência de resposta imediata no monitor tem que ser o gatilho automático para a próxima etapa. A gente não pode ficar esperando 5 minutos para repetir a dose e assistir o paciente afundar, né?
Concordo. O protocolo prevê essa falha, o que nos obriga a acionar as terapias de ponte. E a ponte farmacológica estabelecida para o choque cardiogênico por bradiarritmia repousa sobre as infusões contínuas. A diretriz nos fornece duas alternativas clássicas, epinefrina ou dopamina.
É a famosa escolha das aminas.
Exato. Do ponto de vista operacional na sala vermelha, a disponibilidade de ambas oferece uma versatilidade muito importante. A dopamina tem sido ensinada há décadas, permitindo titulação de dose conforme o peso. Mas a epinefrina preparada ali em bomba de infusão garante um resgate agressivo da pressão e do inotropismo. Eu acho que o médico tem essas duas ferramentas excelentes para ganhar tempo.
A versatilidade às vezes é inimiga da precisão, viu? Quando você tem um coração à beira de um bloqueio total, a fisiologia dita preferências absolutas. A dopamina perdeu muito espaço na prática de emergência por um motivo que a revisão destaca bem. Os efeitos dela são dramaticamente dose-dependentes.
Sim, ela age diferente dependendo da dose.
E isso é imprevisível no paciente chocado. Em doses intermediárias, você até pode conseguir o efeito beta-1 cronotrópico que a gente quer. Mas à medida que você é forçado a subir a dose para manter a pressão, os receptores alfa assumem o comando,
gerando vasoconstrição.
Uma vasoconstrição periférica massiva. Você aumenta a pós-carga brutalmente. Você está tipo forçando um coração esgotado a bater contra um muro de tijolos.
E a epinefrina seria mais limpa nesse sentido?
Muito mais. A epinefrina entrega direto o que a gente precisa. Um agonismo beta-1 potente, melhorando a frequência, a contratilidade e o tônus vascular ao mesmo tempo. Usar dopamina hoje, quando se tem epinefrina diluída pronta, é complicar o manejo da crise.
Bom, de qualquer forma, as aminas são medidas temporárias inevitavelmente. O aumento prolongado do consumo miocárdico de oxigênio que a epinefrina impõe não é sustentável a longo prazo, principalmente num paciente de 64 anos. Isso força a transição para o pilar do tratamento, o marcapasso transcutâneo.
Finalmente chegamos nele.
Sim, mas aqui eu aponto um desafio operacional grave daquela sua premissa de antecipação agressiva. Se o paciente estiver conversando, como no nosso caso inicial, colar as pás de marcapasso no tórax dele de forma profilática gera ansiedade imensa. É desconfortável, pode desencadear complicações isquêmicas só pelo estresse.
É desconfortável, mas a ansiedade do paciente é preferível à sistolia, não acha?
Mas assusta o doente.
Colar as pás não significa ligar o choque, é só o preparo. O BAV 2.1 que vira BAV total não manda aviso prévio. Não tem pródromo. Quando o ritmo despencar para 20 batimentos por minuto e o cérebro desligar, você não vai ter tempo de procurar o desfibrilador no corredor, secar o tórax do paciente e colar eletrodo.
Tempo é músculo e é cérebro.
Exatamente. As pás precisam estar no tórax desde o minuto em que ele entra na sala vermelha, mesmo que ele esteja lá lendo o jornal. Antecipação fisiopatológica é isso, entende?
Certo. Eu cedo nesse ponto. Vamos avançar para o momento da intervenção elétrica. O bloqueio avançou, o débito caiu, ligamos o marcapasso no modo fixo e começamos a aumentar a corrente em miliamperes.
Tá.
E aqui a gente chega na grande armadilha da monitorização na emergência. A equipe gira o dial, o choque é disparado através da parede torácica, o monitor imediatamente desenha a espícula e logo em seguida um QRS largo. É muito, mas muito comum ouvir na sala vermelha a frase: tem espícula e tem QRS. Capturou.
E essa é a frase que mais antecede desastres em reanimação. É sem sombra de dúvida.
Por que você diz isso?
Porque o médico que diz capturou, olhando apenas para a tela do monitor, está ignorando o princípio mais básico da fisiologia cardiovascular. Capturou o quê?
A despolarização da membrana.
Exato. Ele conseguiu a captura elétrica. A corrente viajou do aparelho, cruzou a pele, o músculo e despolarizou a membrana do miocárdio. É por isso que o monitor mostra o QRS. Mas a eletricidade não perfunde órgão, sabe? Capturou eletricamente. Mas tem pulso, a pressão melhorou, a perfusão melhorou.
Essa distinção é crítica. É a diferença entre a atividade elétrica e a resposta mecânica. Nós temos que tratar o músculo cardíaco, não só o sistema de condução nesse instante. Se aquele ventrículo estiver acidótico, hipóxico, exausto após um período de hipoperfusão, a despolarização elétrica não vai se traduzir em contração muscular efetiva.
Não vai ter sístole de verdade.
Nenhuma. Não haverá débito cardíaco.
E é aí que está o perigo. O choque transcutâneo pode gerar um eletrocardiograma lindo lá na tela, mas o paciente continua em uma condição análoga à atividade elétrica sem pulso, a famosa AESP.
Um monitor bonito, paciente morrendo.
Exatamente. A regra inegociável na passagem de qualquer marcapasso de emergência é: os olhos ficam no monitor para achar o limiar elétrico, mas a mão tem que estar fixada no pulso femoral ou carotídeo. Entende? A captura real só acontece quando você sente a onda de pulso central bater perfeitamente sincronizada com a espícula do monitor.
Se não sentir o pulso, não funcionou.
Não está ajudando em absolutamente nada.
É, e isso nos impõe um desafio de manejo humanizado bem severo depois, né? Quando finalmente atingimos a captura mecânica real, digamos ali, a 80 miliamperes, a restauração da perfusão vai acordar esse paciente.
Ele vai acordar com muita dor.
Excruciante. A contração induzida por um choque de 80 miliamperes na musculatura intercostal é terrível. O protocolo municipal traz um checklist mandatório de sedoanalgesia para terapia transcutânea. Ele recomenda o uso de fentanil ou morfina combinados com midazolam. Do ponto de vista operacional, nós temos o dever ético de instituir esse conforto imediatamente assim que ele recobrar a consciência. Não podemos torturar o paciente na maca.
A necessidade de analgesia é inquestionável, eu concordo 100%. Mas a ordem das intervenções dita quem sobrevive.
Como assim? Você atrasaria a analgesia?
Se o paciente colapsou, a prioridade absoluta é garantir a perfusão. Ganha-se o pulso mecânico primeiro, estabiliza-se a pressão arterial e só então se administra a sedação. O perigo de seguir o checklist de analgesia cegamente é o colapso hemodinâmico secundário.
Pelo efeito das drogas?
Sim. O midazolam e o fentanil têm propriedades vasodilatadoras muito potentes. Se você fizer um bolus rápido dessas medicações num paciente cujo débito cardíaco acabou de ser restaurado pelo marcapasso, mas que a pressão ainda está limítrofe...
Se gera um choque distributivo.
E iatrogênico, em cima do choque cardiogênico. O cérebro precisa de sangue antes de precisar de sedação, sabe? A titulação da analgesia tem que ser gradual e subsequente à confirmação da estabilidade mecânica.
Faz sentido. E com a hemodinâmica estabilizada e a analgesia otimizada, a gente não encerra o caso, né? O protocolo nos orienta a investigar as causas reversíveis. Precisamos entender por que o sistema de condução desse idoso falhou.
Tem que caçar o agente etiológico.
Sempre. A busca ativa por intoxicações exógenas é mandatória. Pode ser o uso inadvertido de altas doses de beta-bloqueadores, a introdução recente de um bloqueador de canal de cálcio, distúrbios eletrolíticos severos ou até isquemia aguda. Tratar a frequência sem buscar a causa é apagar a fumaça e ignorar o incêndio.
Eu assino embaixo, concordo integralmente. E mesmo que a gente encontre, sei lá, um beta-bloqueador em dose excessiva na receita dele, isso não muda o destino final desse paciente na porta de emergência, tá?
Você diz em relação à alta.
Isso. O que nos traz de volta ao cerne do nosso debate sobre a estabilidade ilusória. O alerta de segurança do protocolo é taxativo. O nosso paciente que entrou conversando, mas relatou uma síncope, com aquele BAV 2.1 gravado no eletro, preenche todos os critérios de não alta.
Nisso nós concordamos plenamente. A estabilidade no box de emergência não garante a segurança pós-alta para ele. Ele necessita de monitoramento contínuo.
UTI ou sala vermelha.
O protocolo indica manter na sala vermelha e acionar a regulação para avaliação cardiológica. Muito provavelmente para o implante de um marcapasso definitivo, né? Liberar para casa com reavaliação ambulatorial seria uma sentença de morte, dada a imprevisibilidade desse bloqueio 2.1. O raciocínio protocolar foi desenhado para assegurar que ele não saia do hospital sem uma solução estrutural.
Olha, a diretriz funciona perfeitamente quando interpretada através da fisiopatologia. O algoritmo que você defende, a via de acesso, o carrinho rápido, a epinefrina e o marca-passos constrói a infraestrutura de salvamento. Mas ela só é eficaz quando nós reconhecemos a doença grave subjacente antes que ela destrua a pressão arterial, entende?
Perfeito. Para consolidar os preceitos do protocolo municipal de Itari que discutimos hoje, eu proponho a gente aplicar essa lógica em uma rodada rápida de 5 cenários, de plantão.
Opa! Adoro o caso clínico rápido, manda!
Para cada caso, a gente deve classificar a conduta imediata, escolhendo entre 4 diretrizes. Observar, tratar farmacologicamente, acionar o marcapasso ou regular para transferência e terapia definitiva. Vamos alinhar?
Fechado! Vamos aos casos.
Caso número 1. Um paciente jovem, maratonista amador. O monitor mostra a frequência cardíaca de 45 batimentos por minuto. Ele está na emergência por uma torção no tornozelo. Zero sintomas cardiovasculares, histórico limpo.
Esse é fácil. Observar. É o puro tônus vagal fisiológico que diferencia o atleta daquele nosso idoso doente. Não há falha de condução, não há baixo débito.
Excelente. Caso número 2. Um paciente hipertenso, assintomático na sala de triagem, o eletrocardiograma de rotina revela um bloqueio de primeiro grau, com o intervalo PR alargado. Ele relata o uso regular de beta-bloqueador em casa.
Observar de novo. O bloqueio é nodal, é de baixo risco e ele mantém perfusão sistêmica impecável sem sintoma. A conduta aí é o manejo ambulatorial da dose do medicamento, não intervenção heróica na sala vermelha.
Tá, agora o bicho pega. Caso número 3. Paciente idoso chega com frequência cardíaca de 38 batimentos por minuto. Ele está letárgico, a pele está pálida e pegajosa e a pressão arterial acusa 70 por 40.
Tratar, sem dúvida. O choque cardiogênico está plenamente instalado. Atropina imediata como tentativa rápida e, sem qualquer atraso, iniciar a infusão contínua de epinefrina, ao mesmo tempo que a gente já cola as pás do marca-passos no tórax.
Bem agressivo. Caso número 4. O monitor exibe um bloqueio atrioventricular total. O paciente está profundamente confuso e mal perfundido. Detalhe, ele já recebeu as doses máximas de atropina em bolos, sem absolutamente nenhuma mudança na frequência ou na pressão.
Marca passo direto. O bloqueio comprovou ser infrarrisiano e totalmente refratário a agentes vagolíticos. A terapia elétrica transcutânea imediata é a única ponte que resta para restaurar o pulso mecânico e salvar o cérebro dele.
E, para fechar, o caso número 5, o paciente que iniciou o nosso debate de hoje, BAV 2.1 no traçado do eletro. Neste exato momento, ele está com pressão de 110 por 75, lúcido, mas a história de admissão é uma síncope franca há poucas horas na residência dele.
Usa na ilusão do monitor, né? O sistema de condução já falhou, a síncope provou o baixo débito e a instabilidade de agora é totalmente provisória. É manter na sala vermelha e solicitar transferência urgente para marca-passo definitivo.
Maravilha! Eu acho que a precisão no manejo das bradiarritmias depende desse equilíbrio exato, sabe? Entre seguir a diretriz operacional e dominar os princípios hemodinâmicos e elétricos que sustentam essas regras.
Sem dúvida! Quando as peças se encaixam, a gente evita iatrogenia e continua um passo à frente da catástrofe.
Na bradicardia grave, não trate apenas a frequência. Reconheça o mecanismo, avalie a perfusão e antecipe a deterioração.